E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Ih, a menina aqui tá querendo aparecer. Gente, ela virou a Paquita.
Essa é a primeira matéria de luxo que a gente tem.
Essa é minha sogra, tá?
Só pra você ver.
Marisa, tá pronta aí? Vamos nessa?
Vamos!
Então senta aí pra gente começar. Ivete tá no papo cabeça ali.
A gente tá conversando.
Tudo bom? Vamos conversar. O pessoal de casa pode mandar história aí. Coloca a hashtag postar no GNT, no Twitter, @GNT, esse monte de coisa, porque a gente vai começar. Muito boa noite! Algumas pessoas vêm falando comigo assim, ah, Fábio, eu quero muito ir no seu programa, mas não tem nenhuma história. E a minha resposta é sempre assim, vai acampar. Assim, passa o final de semana acampando com os amigos, que você vai voltar transformado. O ódio que você vai sentir é tão grande. Vai dar tudo tão errado. Aquilo vai se mostrar tão equivocado nos primeiros 3 minutos, mas não pode desistir. Tem que resistir firme, porque história é horrível, você tem que ficar até o fim. Ah, mas tem mosquito, deixa a dengue te levar, deixa. Ah, tá calor, bem-vindo ao inferno. Ah, mas é muito ruim dormir no chão do lado de pessoas que roncam e flatulam, sente a baunilha, deixa. Resistiu? Eu tenho certeza que a cadeira ali do meio tá esperando você. Hoje essas 3 cadeiras vão estar muito bem ocupadas por mulheres incríveis. O Clube da Luluzinha será formado aqui. E aqui, ninguém vai mandar ela calar a boca. Muito pelo contrário, a gente quer que a Magda fale sempre. A sensacional Marisa Hort tá aqui! Agora... Pessoal, puxou um couro. Agora, pense numa pessoa que é melhor amiga de Paulo Gustavo desde os tempos das vacas magras em Itaipuaçu. Se essa pessoa não tiver coisa boa pra contar, eu largo esse programa. Samantha Shimura! Maravilhosa!
E
pra chamar a nossa última convidada, eu vou precisar da colaboração de todos vocês. Porque aqui todo mundo é chat, a gente sabe disso. Ela não é uma pessoa, ela é uma entidade. Então ela precisa ser invocada. Então eu canto, vocês cantam comigo pra gente subir ali. Ô, maluquete, de quem você é, Tietê? Eu sou Tietê. Ivete Sangalo! Vamos começar, minha gente! Vambora! Vambora! Sejam bem-vindas! Que maravilha!
Obrigada.
Ivete é uma mulher de palavra.
Ah, meu amigo, é o que me resta.
Eu encontrei com ela quando eu tava indo estrear o meu programa na Record. Eu encontrei com ela no aeroporto, sem querer, assim, no embarque, ela tava com o filho. Eu falei, Ivete, você vai no meu programa? Ela falou, com toda certeza irei quando tiver a brecha na minha agenda. E aí passou.
Passaram-se 15 anos
depois. 3 anos depois, mas ela veio.
Então...
E cá está.
E cá melhor, feliz claro. Da vida.
Muito bom. Agora, eu quando falei que Ivete vinha aqui, um amigo meu falou assim, eu vi no Instagram dela, não vi em lugar nenhum, assim, ela contando uma história de um desfile que ela foi, que eu amei, pede pra ela contar no seu programa. Que história é essa?
Essa história é genial. Eu nunca fui a desfiles chiquérrimos, essas coisas... E eu fui convidada a Bete Largardelli, que eu estava em Paris, fazendo os concertos por lá.
Fazendo showzinhos.
Fazendo uns showzinhos na Europa. Estava em Paris, aí Bete Largardelli, Bete, o pessoal da Chanel, quer que você vá para o show da Chanel. Eu nunca fui para um show.
Para um show não?
De moda. Mas chama show.
Chama né? Show?
Oh.
Chama
show.
Olha, se
eu... Falei, desfile, o pessoal... Ah, o quê?
Eu peço até perdão à Chanel, assim. Eu não queria ter feito isso contigo.
É... Aí eu fui pro show da Chanel, aí fui, apostei, cheguei lá, sentei na primeira fila, tinha uma cadeira do meu lado, tava tudo cheio. Botaram o Dito lá, pô. Aí eu falava, Dito, a cadeira tá vazia, vem!
Ah,
ele dizia, não, baixa astral, ele dizia, baixa astral, seja chique, essa cadeira é de alguém importante, você é importante.
Ele te levantou
tão mas a cadeira tá vazia, ele, fique quieta. Tinha uma mulher do meu lado chamada Shakira, não é Shakira, mas era uma Shakira. E ela era esposa daquele menino que fazia Batman.
Aquele menino.
Michael Keaton.
Sério?
Aquele moço
lá. O primeiro
lá.
Batman.
O primeiro Batman. Tô eu aqui, não tinha amiguinhos, comecei a dizer... So hot. Ela, hi, how are you? Comecei o nome, eu digo, meu nome é Ivete. Você faz o quê? Ah, eu sou produtora, papapá, e você, eu sou cantora. Oh, really? Really? Tipo, eu me pergunto isso todo dia, baby, really? Really? Daqui a pouco vem um bolo de gente assim, tchá, fotógrafos, aquela loucura. Eu falei, deve ser esse menino, o Karl Lagerfeld. De repente, abriu um clarão assim, quem sai da roda? Cher. Cher. Do you believe in love that's love? Eu vi Cher, eu falei... Do you believe? Eu digo, minha carreira internacional está consolidada.
É agora.
Ela andou, sentou aonde? No lugar de
Na
Dito.
Cher, né? Na Cher.
Ela sentou na Cher.
Na Cher. Ai, olha.
Conversa vai, conversa vem. Ela me guxa de Shakira, eu no meio.
Elas começaram a conversar.
Não, primeiro pintou um paredão de fotógrafos e eu, que sabia que alguma coisa ia respingar no Brasil, na Bahia especificamente, eu fazia bem assim. Pra dizer que eu era parte daquilo tudo. Que...
Ah, porque elas estavam conversando
e
você...
Aí ela falava com a menina e eu dizia... E as fotos acontecendo. Aí ela conversou, ai, Shakira, baby, como você vai? How you doing? Olha, ela, essa é a Ivete. Ela, oi, Ivete, eu sou... Ela é cantora. Ai, que pele e tal. Começamos a conversar. Aí começou a faltar assunto. Eu só... Aí eu... começou a rolar aquela pegada que faz... Elas começaram a ter lembrado as férias em Sambarte. E eu, eu só interagindo para não pagar o mico na frente dos fotógrafos. Aí eu falei, bicho, eu tenho que lançar alguma ideia pra essa mulher pra ela ter um contato visual assim, mas... Falei, Xé, você não sabe. Ela, o quê? Eu digo, lá na Bahia eu faço uma música em sua homenagem.
Ai, meu Deus.
Ela, really? Eu digo, really? Ela falou, como é? Eu digo, chama a Cher Music.
Ela fez a piada.
Eu fiquei rindo só... Que é a nossa cara.
O Ari Toledo não faria essa piada.
Eu e Samantha, a gente é amiga há muitos anos, mas é amiga, amiga mesmo. Amiga de ir pra casa uma da outra, de saber das coisas, de chorar, de rir junto. E eu e Samantha, a gente não consegue conversar no WhatsApp.
É só trocadilho.
Porque é só trocadalho do carilho, velho.
Exatamente. É só
e aí, cadê família ali? Cadê beauty? Cadê blá? Gente, é um inferno. A gente tem que se encontrar pra fechar um ciclo de conversa.
Mas Cher não entendeu o trocadilho.
Não, Cher falou, amazing!
E tu não pegou contato? Me dá teu WhatsApp!
Não, eu tava exausta, broda. Aos primeiros 30 minutos com elas, eu tava animadíssima. Mas um sol, mano. E as modelos lindas passando sem barriga, eu comecei a deprimir. Deprimir, eu falei, ó, Cher. It was a big pleasure, my darling. I'm leaving. Prazer, Shakira. Não esqueça, hein? A gente se encontra por aí. E vazei. Pô, mas quando eu cheguei no Brasil, eu era a representatividade de uma carreira internacional. Porque eu tava do lado de quem? A Cher Music.
A Cher Music,
eu não acredito.
Meti essa e fiquei rindo sozinha, Marisa. Eu fiquei rindo sozinha, assim,
cara
assim, bicho.
Que maravilha.
O que que eu tô fazendo aqui se nenhuma roupa dessa cabe em mim, gente? Aí passava uns chapéus assim, eu falei, de repente chapéu, porque eu tenho uma cabeça. Falei, de repente um chapéu, mas eu lembrava da circunferência. Não tem um chapéu que caiba em mim.
Mas, às vezes, no México a gente encontra questões também, né, Samara?
México?
Pois é, eu fui pro México, fui pra Cancún com 14 anos, com a minha avó. Minha avó ia
Rica.
Levar a gente. Aí minha avó deixou a gente sair, voltava tarde. Aí numa dessas noitadas que a gente fez, minha prima, fumante, graças a Deus, pediu um cigarro pra um gatinho, que era bem gatinho, inclusive. Aí começou um papo, tá? Eu fui e fiquei com esse cara. Fiquei apaixonada. E dia seguinte, ele foi, passou no hotel, a gente saiu. Aí fiquei tendo um casinho com ele durante a viagem.
Claro, bem normal.
Aí tá. Aí voltei pro Brasil.
Mexicano e ele,
mexicano,
né?
Mexicano, tá. Aí voltei pro Brasil e não tinha nem internet nessa época ainda. Então, assim, era carta. A gente se comunicava por carta. Ele
Mentira.
Mandava carta pra mim. Aí, no ano seguinte, ele veio passar o Réveillon comigo em Búzios.
Ah...
E eu fiquei apavorada, sonhei que ele tinha chegado com um sombreiro gigantesco, assim, uma sunga muito florida, uma roupa assim.
O medo mesmo.
O medo, né? De tipo assim, aí fomos com os amigos.
Você sonhou com isso?
Sonhei com isso. Aí ele chegou realmente, não tava com sombreiro, mas uma sunga.
Inaceitável.
Inaceitável. Os amigos do meu pai chamaram ele de Aqua Louco. O Samanta, formar o Aqua Louco lá no México. Né? Tipo, aí eu falei, enfim. Mas aí ele ficou, foi ótimo, incrível, continuei super apaixonadinha. Mas aí ele voltou pro México, carta ainda e tal. Aí beleza, aí passou o tempo, veio a internet, a gente se falava pelo Messenger e tal. Só que ele namorando lá.
O mexicano?
O mexicano.
Meu?
Eu namorando aqui. E a gente sempre, eu falava da minha vida, da minha carreira, e ele, da coisa dele também, como tava evoluindo, né, da vida dele. E aí até que em 2010, isso foi em 94, 2010 eu fiquei solteira e ele também.
Opa, reencontro.
Você aí, falei, ai.
Arriba, muchacho. Eu falei, pô, acabou que eu tô solteira também. E ele, pô, então vamos se encontrar, vamos pra onde? Ele falou, ah, eu vou, esse final de semana, vou pra Curaçao. Vou pra trabalhar, de repente...
No Caribe.
Cancún, Curaçao,
eu tava... Tudo...
Conexão em alta.
Conta sempre ali. Fui encontrar com ele em Curaçao. Um Curaçao muito
Curaçao enorme.
Já é enorme pra encontrar com ele. Botei minhas melhores roupas, melhores sapatos. Biquínis. Muito empolgada. Eu ia encontrar o cara 15 anos depois, né? E manda foto pra ver se tá bem ainda.
É,
aí, manda
chega,
foto.
A tava pessoa virou o Danny DeVito, realmente.
Não, tava gatinho ainda. Beleza. Aí cheguei, o voo parava em Miami, eu ia encontrar com ele no aeroporto de Miami, depois a gente ia seguir pra Curaçao. Aí eu tipo assim, eu já imaginando aquela coisa, tipo... Tan, 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 tan.
Ah, imaginação.
Aí... Tá, 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 tá. Aí tá, aí eu ia lá, ele. Aí eu já fui, né, super... Aí ele, oi. Tipo, amiga. Aí eu, ah, oi. Falei, ué, gente, estranho, né? Falei, tá, mas de repente tá sem, né, tá sem graça, sei lá. Vamos claro. Esperar, daqui
respeito,
a pouco a intimidade.
Respeito.
É, tá respeitando, né? Não tá querendo avançar o sinal, mas enfim. Aí fomos no avião, conversando normal, e ele assim, meio, tipo, agindo igual amiguinho. Aí chegamos no hotel e eu já...
Ficaram no mesmo quarto.
No mesmo quarto, não, pelo amor de Deus. Mesmo quarto, é, do jeito que ele tava, né, de repente. Ele botou as coisas assim na mala e eu já encostei assim numa parede.
Vocês, nossa, que calor.
Ah, é? Abafada aqui, meu coração tá pegando fogo. Aí, beleza, aí a gente tá, transou, não sei o quê, aí a camisinha estourou. Cara, ele ficou desesperado, pelo amor de Deus, temos que ir na farmácia agora, vamos. E eu assim, gente, que é isso? Eu falei, calma, vai dar tudo certo, não vou ter ticanito, não vou ter tiquito, calma, calmito, tá? Fomos na farmácia,
e o
beleza.
Comendo, que você não domina o espanhol.
Não, não domino, mas assim, eu sou uma trimo experiente. O que quer, chica?
É só não juntar um lábio no outro. Ah, que tal?
Já resolveu.
Aí, enfim, aí beleza, fomos da farmácia, compramos pílula no dia seguinte, mas ele, eu senti que ele ficou muito nervoso e tal. Aí fomos tomar um drink no hotel, tipo...
Relaxar.
E eu novamente tentando seduzir.
Tá dando trabalho esse cara.
Dando muito trabalho, gente. Aí eu falei assim, vem cá, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Ele falou, não, cara, é que eu vou casar.
Comigo?
Eu aceito! Sim!
Sim!
Você... Sim, por supuesto!
Sim, aceito, né?
Sim! Falei, você vai casar? Acho que
aí você vê assim, igual aquele time.
Fala nada.
Aceito.
Aí eu falei, vai se casar, Chico? Estava feliz em Brasil porque me tiraste de mi país. Eu tenho fãs, amigos. Me chamaste acá para me dar um toco.
Um toquito.
Não, aí...
Para me dar um toco.
Aí ficou uma... Aí, tipo assim, eu fiquei bolada. E ele, não, mas é porque eu queria muito te encontrar antes de casar. Você
filha de solteiro que fala.
Falei, pô, então quem não aproveitou, gente? Eu não falava nada, né? É. Ele falou, mas também não consegui te enganar e te deixar, de repente...
Ah, fofinho.
Foi fofo.
Mal caráter fofinho.
Mal caráter fofo. É,
velho, até deu um outro pesãozinho.
Mal caráter fofinho.
Tipo, assim, tá, ó. Então, mas agora deixa pra lá. É, esquece isso. Tudo bem, aceita.
Você ainda quis manter.
Não, aí voltamos pra Miami. Meu voo, tipo assim, o voo dele pro México era 1 da tarde, assim. A gente chegou 10. Aí eu falei, cara, se você quiser, eu espero o voo com você. Não, pode... É, quer que chame um táxi. Tipo assim, querendo me expulsar muito. Eu, não, tá. Tranquilo. Eu vou.
Entendi.
Tipo assim, de costas, linda. Mas de frente... Chorando muito, cara. Aí eu
sei que é. Que a pessoa tira outra de um país pra
mim. Chorando muito aqui, ó, do lado de
fora. Muita folga, né?
Do aeroporto. Aí a menina assim, are you okay? Yes, no, yes, no, it's a heart problem. You have a heart problem? Eu falei, problemas do coração. Problema você tá com problema do coração. Eu falei, no, yeah, love, about love.
Emotions, emotions. Amor.
E aí, enfim, aí fiquei mais... Eu ia ficar mais 3 dias em Miami. Cheguei num hotel...
Aí eu roubava o celular dele e ia embora, não ia ver mais.
Cheguei num hotel lindo em Miami, super sofrida.
Pra ter uma lembrança.
Tipo... Cheguei num hotel lindo em Miami, mas assim, muito sofrida. Liguei pra minha amiga, Manu, aconteceu isso. Ela, ai, Samantha, na boa, cara. Vai, desce aí, vai tomar um drink, não pira.
Claro.
Aí eu já desci, falei, é isso mesmo, amiga. Vou
amiga
descer,
boa.
Vou tomar um drink... E aí, já... Aí fiquei 15 dias em Miami.
Mentira.
Fui conhecendo
Mentira.
Pessoas. Fiquei 15 dias
Mas
em
posso
Miami.
Contar a minha história? Me lembro muito uma história, assim. Eu tava solteira. Aí saí com um cara super recomendado pra mim. Gente, é esse. Mas olha, vai assim. É a primeira vez, né? Que você tá um tempo solteira. Então, assim... Mas assim... Não vai de saia curta, não vai de calça muito justa, não vai de salto muito alto, que você já é grande, né? Vai mais baixinha, vai meio rasteira, não corta couro muito forte, não ri alto, não abre
gente,
a boca, não deixa ele perceber que você
vai,
é inteligente.
Né?
Aí esse é o cara
não
pra você.
Não deixa ele perceber que você é inteligente. Faz um brinquinho menor, não ri, não bebe.
Gente, vai.
Não fuma.
Mas foi no século XVIII?
É, mas hoje em dia é assim, pra você não assustar o homem. Lá fui eu no nude. Tentando fazer a discreta, né? Eu não sou boa nisso, né?
Mas a Marisa
não
acha
sou.
Discreta.
Minha risada é grande, eu penso... Ai, mas fui ele, né? Tinha cara de executivo, eu nunca pego os executivos, né? Não é meu perfil, né?
Uh-huh.
Tinha um sapato bom, dedo bom, cara boa. Aí vai, vamos ao teatro, depois vamos jantar. Achei bom que me levou no teatro. Ok, a peça era Os Cafajestes, eu devia ter me ligado.
E ele que comprou o ingresso.
Ele que escolheu e
Os
comprou.
Os Cafajestes.
E eu nem me toquei. Falei, ai, tudo bem, coisa de hétero, né? Burra. Aí fomos nos restaurantes, papo bom e tal. E eu, nude. Bebe. E, né, ri das piadas dele. Vinham os amigos gays, as amigas. Ria das piadas dele. Vá, ria das piadas dele.
Legenda.
E eu... vai, pra ver, começou a falar dos filhos. Ele gostou muito. O pior é que ele adorou. Ficou bem. Começou a falar dos... Falou, tenho filhos. Eu feliz. Eu falei, eu já pensando na minha mente doentia. Que bom, ele tem filhos. Eu também já tinha um. Falei, não vamos mais precisar ter.
Maravilhoso.
Mulher, um bicho doente. Falei, que bacana. E eles moram com quem? Moram com a sua ex-mulher? Não, não. Moram comigo. E a mãe deles mora conosco também. Garçom?
Como?
Falei, oi? É a maneira mais criativa que eu já ouvi alguém me dizer que é casado.
Uhum. A mãe dos meus filhos também...
Não, não,
acaba que
meus filhos
também.
Moram comigo e não. A mãe deles mora conosco também. Garçom, você vai querer o quê? E eu?
Um outro homem.
Demorei esse
tempo. Um outro rapaz.
E quando me ocorreu isso? Foi esse tempo... Sentiram a bigorna que caiu na sala?
Nossa.
Foi mais ou menos essa bigorna que eu caí.
E você planejando... Mas daí você falou o quê pra ele?
Aí começou a farra.
Aí você tirou o nude e tinha
um Aí começou a farra. Aí o volume aumentou, estávamos num restaurante pequeno. Eu comecei... Já viu a Atração Fatal? Comecei aí. Comecei na Glenn Close. Tá? Falei, você não tem medo? Eu sou atriz. Você sabia que eu sou louca? Gente, porque ele começou assim, pra cima, mas qual é o problema? Você não é atriz? Ele falou isso. Qual é o problema? Você não é atriz? Eu falei, então... E se eu descobrir onde seus filhos estudam? Comecei a fazer a louca, ele... Por favor, não esquece lá. Eu falei assim, agora... Comecei baixo. Agora você vai enfiar a mão no seu bolso direito e tirar a aliança. Que daí fui aumentando o volume assim, fazendo ele... Por favor, fazer... Tô falando super baixo, que loucura é isso. Agora você vai enfiar a mão no seu bolso direito e tirar a aliança que dali pros filhos. Falei, agora, eu preciso repetir a terceira.
Ele
falou, por favor,
enfiou. Ele tinha aliança,
tinha
no
aliança
bolso.
No bolso direito.
Filho da pleuras.
Olha só.
E aí foi, eu tripudiei o quanto eu pude, a comida tava vindo. Falei, não quero, não quero, brincando de aumentar a voz.
Aí eu ia pedir tudo caro, eu ia pedir tudo que era caro.
Não, 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 não consegui.
Coisa pra comer.
Não consegui. Fui no caminho, me leve pra casa imediatamente, fui no caminho meio falando mal. Graças a Deus não tinha acontecido nada. Foi me dando um ódio, um ódio. Cheguei em casa, ai, falei o que eu pude, falei mal dele, falei que meu casamento, que horror, teu casamento ruim, que merda. Cheguei em casa, chorei e passou. Foi isso.
Realmente.
Mas não é muito bom. Que isso. Loucura. Eu acho que eu era Magda, né? Que eu não ia juntar o nome à pessoa.
Mas... Ainda meteu que você era fazendo... atriz, né? Tipo...
É, dadeira.
É, mas é atriz, né? Tudo puta.
Isso.
É, você é puta.
Era pra ser engraçado o caso, né? Cuidado.
Era pra você fazer... Não, mas tem gente na plateia... Isso aí, na verdade, você não confundiu, te confundiram. Né, falaram que é um homem pra você e você acabou. Mas tem gente na plateia que foi confundido também.
Ué?
Tem. O Rodolfo. Cadê o Rodolfo? Tá ali?
Oba!
Rodolfo tá aqui? Deus, tá tudo certo, Rodolfo?
Tudo bem.
Beleza. Rodolfo, você tava onde?
Eu tava em Buenos Aires.
Ah.
É, fui pra minha viagem, minha primeira viagem internacional, junto com amigos, aí a gente tava numa boate... Eu não sou como a Samantha, que domino a língua. Só no não compreendo, não compreendo. O cara veio, grudou no meu braço, tacou uma pulseirinha no meu braço e começou a me arrastar. As minhas amigas ali já tinham notado. E ele me levou pro camarote da boate. Lá todo mundo tirando foto minha, tirando foto comigo e tal. E eu sem entender nada. Eu fiquei a noite inteira no camarote como se eu fosse o vocalista do Foo Fighters.
Mas sem saber disso.
Sem saber de nada.
Que horas que você descobriu que você era do Foo Fighters?
Tava tendo o turnê do Foo Fighters em Buenos Aires.
Uau!
Eu já tava ali cansado daquilo de não entender e sozinho também, porque as minhas amigas ficaram lá embaixo, não deixaram elas subirem. Aí eu desci, peguei, dei, me despedi mais ou menos e desci. Falei que eu ia falar com ela.
E o pessoal falando, como ele é humilde, né? Indo lá
pra... Ah, ele nem quer ficar.
Aí lá embaixo eu realmente fui entender o que estava acontecendo, porque eu não estava entendendo muita coisa.
Mas descobriram que você era de que forma?
Não, eles eu não sei, porque aí eu saí do camarote e tirei a pulseira.
Eles estão até hoje ao contrário, não é humilde, falando assim, escroto ele, né? Vem aqui, te dá camarote, ele vai embora, não agradece.
Não, não falei mais com ninguém. Desci e
fui embora.
Tirei a pulseira.
E é curioso que o pessoal fala, e esse rapaz do Foo Fighters com um sotaque brasileiro muito interessante.
Muito forte, né?
Mas eu nem falei muito, porque eu não falo. Eu não ia falar português, que eu acho que eles também não iam
sacar,
falar.
Claro.
Eu aproveitei bastante da festa.
Tomou uns gorola legal.
Que maravilha.
Tem pessoa aqui que também fez confusão, e é gente da minha família. Gente que fez confusão no estrangeiro. Lá fora, minha tia Flávia tá aqui, tá sentadinha ali, ó. Deixa eu pegar o...
Pera
aí, pegar o banquinho aqui. Aonde quer segurar? Foi em Portugal.
É, Portugal. Meus sogros são portugueses, tenho casa lá, estou acostumada a ir. Fui no mercado. Parou um carro com um português, falou assim: senhora, se faz favor, sabe onde é o hipódromo? Eu animadíssima, porque eu sabia. Sei, sim, claro. O hipódromo é na primeira rotunda à direita. Só que a minha direita... Eu estava de frente para o carro. Na verdade, era para ser a minha esquerda. Mas a minha esquerda virou a minha direita.
E você
mas eu falei.
E ele seguiu.
Seguiu. Entrei no carro. tava minha amiga do lado, eu falei assim, meu Deus, eu dei a informação errada. Aí eu falei assim, vou atrás, vou procurar e consertar esse erro.
Você foi de carro atrás do carro dele?
Fui, eu falei assim, vou tentar achar o carro. Entrei na errada, fui, rodei. Era uma via de mão dupla. De repente eu vejo o carro fazendo assim um retorno, vendo. Falei, meu Deus, é o senhor. Parei no meio da avenida.
Meu Deus do céu.
Se faz favor, eu dei a informação errada. O hipódromo é pro lado esquerdo. Senhor, olha, a informação estava errada. O hipódromo é pro lado esquerdo. Aí ele botou a mão assim no queixo. Ah, então. Falei, tá bem. Fechei o vidro, pensando. Resolvido. Consertei. Relações internacionais resolvido. Ando 2 metros. Essa minha amiga que fala sem parar, tava muda. De repente ela vira assim e fala, amada, não era o senhor que perguntou. Não só eu mandei o outro pro guincho, como tem um português até hoje, tem uma brasileira enlouquecida em Cascai, falando pras pessoas onde é o hipódromo.
Aí tem hipódromo, gente.
Claro.
Uma comunista mandando as pessoas irem pra esquerda. Era uma campanha.
Volta pra Cuba!
Vai pra esquerda, vai pra Cuba!
Agora, nessa de coletar histórias por essa vida, por este mundão de meu Deus, uma das convidadas que já esteve aqui no programa falou pra mim assim, Fábio, você precisa levar no seu programa pra contar a história esse cara. E Dani Calabresa me manda sempre áudios dos mais divertidos do mundo. E hoje, inclusive, ela está aqui. Sentadinha.
Pagamento desse sofá, sofá janeiro. Eita, beleza.
Qual é a tua relação com o Rica?
Maravilhosa, ele é o meu melhor amigo, ele é hilário. GNT, vocês vão contratar, tô falando sério, ele é uma bicha hilária. Tudo acontece com ele, até as tragédias. Ele me conta, eu choro de rir. Tudo acontece na vida dele, tudo. Nada é normal, nada é normal. Conta uma história maravilhosa
agora,
que aconteceu com ele.
Então, ouvindo esses áudios da Calabresa, eu falei, vamos chamar o Rica no programa, por óbvio. Favor. E ela que me indicou a história que ele tinha que contar. E a história que ela pediu pra contar foi qual? Calma.
Calma.
Conta no próximo bloco. Ah. Sai daí que a gente vai... Recebendo Samantha Simutes, Marisa Orff, Ivete Sangalo. Programa especialíssimo. E também recebendo Dani Calabresa, que veio assistir.
Deus te pague, viu, Porsche?
A história do
eu
amigo.
Eu quero um kit lanche, porque eu quero prestigiar um amigo. Vai,
ela arrasa. Que recomendou o Rica pra estar aqui.
Hilário.
Parece que veio empurrar a gente num penhasco. Vai, arrasa.
Vai,
eu não
besta.
Vou dar nenhuma introdução, gente.
Um conjunto pêssego, que vai.
Introduz.
Introduz. Eu tava solteiro também, como as nossas queridas amigas.
Uh-huh.
E era verão, anos 2000. Era muito tendência na época, Deep V.
O que é
Deep V? É um decote V profundo, daquele que vê até umbigo, assim.
Ah, sei.
Mas pra homem, é isso?
Sim. Ficha,
né, Fábio? Pelo amor de Deus. Alguns homens, como Marcos Mion, usava muito na época.
Eu dei uma vez pra Michael, meu marido.
Ele gostou, falou, Michael
ele
usou?
Falou, não, não tem como, amor.
Pois é.
Ele fez moonwalk.
É, não,
Michael fez moonwalk na hora, amor. Ele foi pra trás.
Porque vinha até aqui, vinha até umbigo, é isso?
É um decote profundo. O foco não é o decote.
É o profundo.
É o profundo.
Ah.
Foi uma história horrorosa. A gente tinha viajado pro Guarujá com umas bichas chiquérrimas que recebiam a gente com refrigerante light. Elas fumavam cigarros light. Falei, não tinha o que fazer, era feriado. Tinha uma boate, uma festa em São Paulo. E eu tenho uma amiga, Peter, uma outra bicha, que falou, vamos voltar de táxi do Guarujá. Arrumou um táxi, carérrimo. Eu falei, ou eu vou pra boate ou eu pago o táxi, amor. Eu não vou ter dinheiro suficiente pra isso. Fomos pra minha casa, o táxi desovou a gente. Ela falou, vai escovar o dente. Eu falei, aí eu me olhei e falei, tava peluda, muito pelo. Eu falei, vamos depilar rápido pra poder usar o Deep V. Uhum. Peter escovava o dente assim, eu peguei a gilete novinha e fiz, vá, vá, vá! Na terceira,
o
senti
bico do peito.
Que a minha teta tinha caído no ralo. Foi aquela cena de psicose.
Ai,
o sangue rolando. Juro. Esse aqui. Aí eu gritei, Peter, tá sangrando. As bichas amigas são só amigas na boate. Nessa hora ela saiu. Ah! Falei, me joga uma toalha.
Mas levou um pedacinho?
Não, arrancou o bico da teia, o mamilinho, assim. Arrancou um pedacinho.
Arrancou uma botoca.
E o sangue. Falei, toalha. Peguei uma toalha de rosto pra estancar o sangue. Aí estancou, não parava. Eu, cheio de remédio, sempre hipocondríaco, fiz um curativo.
Sei.
Pra parar de sangrar. Terminei de fazer o decote. No formato do Deep V, da gola aqui, assim. Quem me visse pelado, ia parecer que eu tava com um pullover de pelo. Que eu tinha vestido uma pele do Tony Ramos. Falei, gente, eu não vou ficar tombada desse jeito. Falei, Peter, faz um drink. Terminei a depilação no formato. Aí eu me olhei no espelho, Fábio. Falei, ih, tá um pouco maior esse aqui. Eu coloquei um curativinho no outro também.
Pra ficar...
Pra dar uma igualada. Pra não ficar com a teta capenga, assim, sabe? Entramos na boate, drink, vamos pra lá, vamos pra cá. Aí encontrei um cara, um mexicano que eu conheci na época.
Mexicano?
Não, mentira. Encontrei esse cara, e aí papo vai, papo vem, eu falei alguma besteira. Fui fofito com ele. Ele falou, ah, Rica, seu louco, você não existe. Tá! Deu uma beliscada na minha tetinha amputada. Te juro.
Mentira.
A camiseta comecei a lactar sangue, assim, ó.
Meu Deus.
Começou a sair o sangue por aqui. Parecia que eu tinha tomado um tiro e não teve barulho, sabe? Pá! Explode um negócio. Falou, o que aconteceu com essa bicha?
Mas o cara percebeu na hora?
Ele ficou, eu dei um grito. Claro que ele percebeu, né, gente? Imagina, beliscar o peito já é uma coisa que não se faz.
Claro.
Coisa de bicha, querendo pegar na gente. Já viu que eu tava rolando uma lemolência.
Sei.
Ele queria. Nunca mais vi esse homem. Foi a primeira vez que eu fui embora da boate. Que eu saí pela enfermaria sem estar bêbado. Aí todo mundo já me conhecia de antes, de outros carnavais, de coisa que eu tinha feito. Henrique, aquele louco. Falei, hoje foi só um tiro mesmo que eu tomei no coração.
Despeitada.
Aí, meu amor... Fui cuidando daquilo pra não virar uma ferida.
Que tiro foi esse, viado?
Jojo todinho tava deitado na minha casa.
Falando em mamilo, né?
Falando. Aí, amor, cuidei. Sou hipocondríaco, mas não gosto de hospital. Então eu cheio dos remédios, cuidei daquilo. E, amor, ele se regenerou tipo um rabo de lagartixa. Ele cresceu um pouquinho mais do que... Eu não vou mostrar,
mas... Você tem um mamilo de volta.
Um pouco maior que o outro. Quer ver?
Ah, dá
eu vim até com uma camiseta furada pra te mostrar por alto.
Tem
Fábio.
Um buraquinho. Olha aqui. Não, peraí. Calma.
Ah, eu não
quero. Deus, que emoção.
Deus, que emoção.
Pelo amor de Deus, calma, ele vai tocar.
Pelo amor de Deus.
Achamos o mamilo. Sensacional. Olha, esse cuidado que a gente tem com a gente mesmo é complicado.
Muito bom.
Ivete não se depilou, mas botou um aplique. Não teve uma história de aplique, Ivete?
Ai, gente, mas me depilo, ok? Essa história é maravilhosa. Lá atrás, no começo da carreira, a gente se virava como podia, né? Não tinha maquiador, não tinha essa... Hoje todo mundo tem condição de ter um maquiador. Eu era uma bufa fria na época, não tinha nada. E show, a gente fazia o quê? 27 shows por mês.
Isso era Ivete, Banda Eva?
Não, já Ivete.
Já Ivetona.
Aí, fomos fazer um show em Arraial da Ajuda, uma coisa mais despojada. E o lugar, a gente tinha um camarim, que era uma casa, a casa do proprietário, ficava assim no alto, descia a escada, passava pelo meio do público para ir para o show. Eu olhei assim de cima, a casa lotada, um astral maravilhoso, a banda se aprontando. E eu, como não tinha maquiador, eu me maquiava, pô, arrasei no make e tal, eu falei, sem tempo, porque a gente chegou em cima da hora de um outro show, eu falei, já sei, vou fazer um rabo de cavalo, tá, aqui é praia, tá de boa, não vou fazer escova, que vai desfazer mesmo fazer. Peguei meu aplique de rabo de cavalo, dei aquela escovada, papá, aquele velho trucão nosso, fica pra gente que a gente tá chiquérrima. Ok. O cabelo tava um bagaço, né, o meu. Mas aí fiz aquela mamotagem lá,
truque.
Papo fez o trucão, jogou o cabelão, que não é nosso, é porque a gente comprou. Ah, cala a boca, amiga. E aí desci, o meu segurança se chama Cláudio, ele falou assim, vamos, a gente vai devagarzinho, a gente fez um corredorzinho, que é natural, você vai passar no corredor, você fala com as pessoas, mas vamos rapidinho para chegar no palco.
Bem arquitetado.
E era uma distância, assim, considerável, mas ok, vamos lá, as pessoas queridas, que eu não tinha problema. Cheguei assim, as pessoas, Ivete, e tal, começaram a chegar. E a coisa foi tomando volume, de repente apertou, valendo. Ficou eu, Cláudio. Os outros seguranças meio que se embaralhando. Começou o povo invadir o cordão. Ivete.
Ah!
Aí eu senti, eu falei, vixe, deu merda. Aí eu balancei, não vinha nada. Eu falei, arrancaram. Falei, arrancaram, arrancaram o apli, arrancaram. Aí eu falei assim, Cláudio, diga a cantora, eu digo, meu rabo!
Meu rabo, meu rabo.
Porque eu não sabia que ele sabia o que era aplique, né?
Sim.
E o povo puxando, eu digo, meu rabo! Aí ele ficou assim atrás de mim, assim.
Eu sou você, eu sou Ivete por um dia. Só de meu rabo!
Cláudio, meu rabo, é ele. Cantora, cantora! E o Cláudio? Não, aí repare, eu olhei pra trás assim, o chumaço tava rolando já na areia. Parecia um rato, sabe? Só que eu tava tão focada pra não perder o contato visual com o rabo, que eu não vi a ação de Cláudio. Eu fiquei com raiva, eu falei, Cláudio, porra!
Amo,
meu rabo! Aí ele, companheira, ninguém tá pegando esse rabo.
Opa,
é de Cláudio, Cláudio! Não é esse rabo, é o outro rabo!
E ele falou assim, Ivete é foda mesmo, tem dois rabos.
Aí eu falei...
Porra, só Ivete mesmo.
Bicho, aí pô, quando eu vi o rabo, tipo...
Inutilizado.
Rabo! Rabo, bo, bo, bo.
Maravilhoso.
Aí eu subi no palco com...
Sem rabo.
Coquinho murcho.
Com a chamusquinha lá, pendurada. Com meu gatinho pintado lá. E aí aconteceu o show, mas foi deprimente, assim, porque as pessoas ficaram olhando assim, tipo...
Que cabelo!
Cadê o...
Rolou alguma onda aí. Tá diferente.
Você ainda usa apliques, Ivete?
Ah, a gente usa.
Isso aqui é tudo de mentira aqui, ó.
Meu rabo!
Olha aqui, minha gente, vamos pro próximo bloco, onde eu faço delícia. As tradicionais perguntas do programa. Quero ouvir as respostas.
Ninguém bate.
A gente já volta, não sai daí. Recebendo Marisa Orth, Samantha Schultz e Ivete Sangalo. E eu quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Nossa. Eu lembro.
Papai comendo
sou
a
idosa,
mamãe.
Assim.
Papai comendo a mamãe.
Eu lembro de olhar pra baixo e ver minhas pernas ainda com cinturinha, assim, com pernoquinhas, assim, de bebê.
Ai, que delícia.
E eu lembro da minha... É que tava incomodando a fralda.
Gente.
Jura?
Eu lembro dessa visão, das pernoquinhas ainda com cinturinha, ai, Michelin tá... ainda. E eu andando e fazendo... Ah, isso tá incomodando. Lembrando.
Ai, que bonitinho.
Essa é a primeira lembrança. Única também. Não tem volta, não tem antes, não tem depois. Mas eu lembro dessa fotografia.
É a minha lembrança não é tão bonitinha. Mas, assim, eu tinha 5 anos. E eu tava no terceiro período, né? Na escolinha, assim, no jardim. E aí, 4:30 era a saída da escola. Eu me lembro, assim, disso, inclusive. Aí, deu 4:20. Eu falei, tia Cláudia, por favor, preciso ir no banheiro. Ela falou, Samantha, já tá saindo, tá? Rapidinho, 4:30. Tipo, achando que eu queria sair antes.
Aí você senta lá, Cláudia.
Aí eu falei assim, deu 5 minutos, falei, tia Cláudia, pelo amor de Deus, eu tô querendo muito ir ao banheiro. Deixa eu ir no banheiro. Aí, beleza. Aí eu, aqui, aí fui no banheiro já assim, ó.
Já?
Com a perninha, aí, cara, nossa, eu assim, imagina, eu tenho 1,5 m, hoje eu tinha, sei lá, 49 centímetros. Tô sem claro. Aí eu olhei, era um corredor gigantesco, assim, eu me lembro da
tudo
luz,
muito
eu
grande,
me lembro de tudo,
tudo
grande. Muito grande. Aí eu mandei aquele corredor todo, quando eu cheguei aqui na porta, fechado, trancado, tinha gente, falei, meu Deus do céu, já verde aqui, suando aí, fui na outra porta, tinha gente também, aí me caguei. Aí não tive como, aí me caguei. Cinco anos, me caguei. Aí,
amor.
Aí, tipo assim, gente. Aí aquele cocôzinho pesado no shortinho aqui. Não, cocô. Aí chegou minha melhor amiga, Carolina. Eu falei, Carolina, pelo amor de Deus, cocô nas calças. Aí ela, peraí, vamos entrar aqui. Aí a gente entrou no banheiro, fechou a porta. Carolina, pelo amor de Deus, não tem papel. Aí peguei o shortinho, virei, né? Sacudi o shortinho. Falei, Carolina, o que que eu faço? Ela, gente, passa a bunda na parede.
Gênia! Eu falei, gênia! Assim? Carolina é um gênio! Tá fazendo o quê, Carolina, hoje?
Ela falou, gente, passa a bunda na parede. Aí eu assim...
Pintora de quadro.
Aí eu... eu acho que política.
Aí eu aqui pra ela. Tô
fazendo merda por aí.
Claro! Aí aqui, ó. Abri a bunda aqui, ó. Circundei o banheiro. Ficou uma faixa marrom aqui. Eu falei, ai, graças a Deus. Aí voltei toda cagada pra sala. E tia Cláudia, até 6:30 lá, ó. Comigo no tanquinho, tendo que lavar.
Verdade.
Tadinha, minha primeira
vez. Ai, gente, como é que foi? Ai,
ai,
ai, ai, ai. Eu tenho algumas lembranças que eu tenho uma memória absurda.
Ah, você lembra mesmo?
Eu lembro do gosto do bico da mamadeira. Eu lembro. Lembro, é uma loucura. Mas eu lembro de uma coisa muito louca que quando eu contei a minha mãe, que eu lembrava disso, ela falou que eu tinha 3 anos. Eu tive uma tosse. Eu morava em Juazeiro, segundo minha mãe, eu tive uma tosse muito forte. Eu me lembro disso, eu tossindo sem parar. E disseram a ela que leite de jumenta ia melhorar. Sério? Leite de jumenta ia melhorar a minha tosse. E eu me lembro da minha mãe saindo de Juazeiro, da minha casa, e caminhando, porque o meu bairro que eu morava, se você caminhasse para o lado contrário, você ia entrar nas fazendas, tipo um sítio.
Parte rural.
Era tudo muito próximo. Então, eu me lembro a gente andando assim na calçada e de repente virar areia batida vermelha. E eu me lembro do homem tirando leite
da jumenta.
Da jumenta e eu bebendo na
fonte.
Da fonte da jumenta.
Muito bom, essa lembrança, bonitinha.
E aí eu bebi e, segundo minha mãe, eu melhorei.
Melhorou.
Da tosse. Eu lembro disso. Vai na jumenta que é sucesso.
Qual a maior maluquice, doideira que vocês fizeram adolescente?
Eu vou te contar uma coisa.
Ah, eu me lembro. Também uma coisa. Carnaval, interior de São Paulo. Eu vestida de odalisca. Minha prima costurava muito bem. Aí a gente foi toda de odalisca. A minha prima mais velha, que costurava bem pra caramba. Era uma roxa, uma azul. Era um bustier. Aqui embaixo tudo lantejola, paetê. Era chique paetê na época. Não era essa fartura. Você compra o tecido já pronto com paetê. Tinha que bordar um a um. Era bonita a roupa, umas coisa bufante nas pernas e tal, não sei o que lá. Aí tinha um famigerado lança-perfume que apareceu. Mas era um loló. Ai, não, porque isso era meu primo. Vamos lá, primo mesmo, não namoramos. No carro, e eu não conhecia direito, não sei o que lá. Dali a pouco cheiramos aquele loló forte pra caramba, eu perdi a consciência. Fomos voltando, dali a pouco eu... Nossa, mas você tá sentindo, com vergonha ainda, você tá sentindo uma ardência, assim, no, na bunda? Aí meu primo falou... Não, tô sentindo nada. Aí foi passando a loucura, eu falei, bicho, mas tá muito, meu, muito. Quando eu vi, eu tava sentada em cima do vidro de lança, virou no carro. Amigo, queimou a minha bunda num grau. E a fantasia de lantejola quebrou. A lantejola derreteu a cor, porque eram lantejoulas roxas, ficou branco transparente, o véu quebrou, acabou com...
Você cheirou isso?
Eu cheirei, tirando o efeito que deu na minha bunda em si, que queimou todo, entendeu? Sentei isso, mas o melhor
onda, então, né?
Foi a coragem de perguntar pro meu primo, depois de um tempo,
a bunda ficou batendo onda, ó.
Porra, a bunda gente,
horas depois
assim
eu falei, mas...
E assim nasceu o funk.
Com você. Gente, peraí, meu filho.
Marisa,
agora eu não sei se o funk nasceu com a Marisa Otti com o Loló na bunda ou a Samantha limpando a bunda na parede também. Tá todo mundo com bunda.
Gente, que situação.
Que loucura.
Que situação.
Samantha. Não, uma coisa que eu lembrei que foi uma inconsequência foi tipo, viajar pra São Paulo sem avisar pra minha mãe. Sim, eu falei, mãe, vou dormir na casa de uma amiga minha, tranquilo.
Ah,
domingo volto.
Vai pra São Paulo, ok.
E aí, peguei um ônibus, fui pra São Paulo, quando chego, tá o irmão da minha mãe dentro do ônibus. Falei,
nossa, qual a chance?
Pelo amor, que é assim, qual a chance? É, pelo amor assim. De Deus, já conto pra minha mãe. Eu falei que é pra casa de uma amiga. Gente, é embalada. Pra
é, sempre. Mania, desculpa. Ai, meu pai. Não paro, né? Meu Jesus.
E aí,
tô tão relaxada, velho. Olha como eu tô à vontade.
Gostei.
Fazendo a sonoridade.
Não, e aí foi isso, na verdade, só.
Sim, mas daí ele contou pra sua mãe?
Não contou. Fechamento.
Ah, fechamento. Maneiro.
Uma coisa que eu lembro quando eu era... Eu devia ter uns 8 pra 9 anos. Eu tinha loucura pra dirigir, né?
Dirigir com 9
dirigi,
anos?
Dirigi, sim.
Caraca.
E meu pai dormiu, eu aí pirei, né, bicho? Eu sabia passar a primeira, a segunda, sabia fazer minha embreagem.
Que perigo.
E peguei... Mentira. Foi. Peguei o carro de painho. Meu pai dormindo naquele soninho da tarde, de sábado. Eu aí chamei uma amiga minha e falei, vamos dar um rolê. Ela, você é maluca? Eu falei, que nada.
Gente,
hoje é sábado, tem pouco carro na rua.
Gente.
E aí fui com tudo. Primeira,
segunda, terceira, foi. Achando o máximo. Só que chegou num lugar que eu freiei, tipo, não sabia virar a curva. Só que eu sabia passar a primeira, a segunda, a terceira, mas a ré nunca aprendi.
Você tinha 9 anos.
Um tempo depois a gente aprendeu, mas naquele momento eu não sabia. Saí do carro, chamei um homem que estava passando, pedi ele para dar ré no carro. O homem deu a ré no carro e voltei para casa. Quando eu cheguei na porta de casa...
Eu gostei desse homem super responsável, né? Tá, vem a ré, minha filha, pode ir. Vai lá, minha linda. O cara não estranhou.
Não. Foi louco isso, que eu voltei pra casa. Quando eu estacionei o carro, meu pai estava assim, ele tinha uma janelinha que era um basculhante assim, ele com a cabeça assim segurando, ele já puto,
claro,
esperando ver quem foi dos 6 filhos que teria feito aquilo. Ele estava esperando pra ver quem é que ia sambar. Quando eu cheguei, ele estava com a mão assim, aí castigos de toda a ordem que você possa imaginar. Não pode festa, não pode São João, não pode isso, não vai, gente, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E eu acho que isso foi super arriscado.
E primeiro crush famoso?
Ai, gente.
Ah, o meu foi Robbie, do Menudo.
Mentira.
E aí, eu era pastor, eu fui no show do Menudo com 6 anos.
O da Preta Gil foi também.
Você foi Rick, ou foi Robbie?
Não, eu era Robbie.
Robbie, Preta era Roy, Rei. E quem mandou a mensagem pra ela foi Roy.
Foi Roy.
Eu era Roy. Mas vou falar de outro crush aqui pra não ficar igual. Eu vou falar pra vocês de um crush, ó, mas não tamo aí, não. Eu ia falar tamo aí, mas não tamo aí. Tinha um seriado que chamava... Armação Ilimitada.
Lembro.
Eu ia falar também desse, que foi um crush meu.
E tinha um cara chamado André de Biasi.
Não, eu era do Bacana. Eu, meu
porra, e, mas
Bacana.
Eu era... Ah, você é do Jonas. Não, peraí. Eu era de Jonas. É. Eu era pequena, mas já...
Já!
Surfista.
Entendi. Porra, ele tinha um cabelinho assim. Eu falei, bicho... André de Biasi André foi um crush. Isso eu, pequena. Passou.
Mas eu fui mais... Eu fui mais esquisita, meu crush, quando eu tinha mais de 18, foi Bob Marley.
Bob
é um crushão, velho. Bob continua
mais geralmente de...
Não, still não, crush. Não, moleque, criança, eu queria ser a quinta, sexta esposa, não tinha problema. Eu estudei lá os Rastafari, eu falei, eu tinha amor profundo pelo Bob Marley.
Ah, mas ele é lindo.
Ele é demais.
Eu também acho ele
lindo. Calma, ninguém falou nada.
Lindo ele é. Ele é lindo, Bob Marley. Lindo. E o dia que ele morreu, eu fiquei uma semana de luto, fiquei muito mal. Fiquei triste mesmo, eu realmente queria casar com ele.
Se pudesse ter presenciado um evento histórico, qual?
Pensa aí, gente, vai falar primeiro.
Eu queria ir no Woodstock.
Woodstock.
Eu gostaria de estar no descobrimento do Brasil.
Aí, ó.
Gostaria de estar no momento em que...
Pra dar um toque aos caras, né?
Sei lá, o que que deve ter sido
gente,
isso?
Vamos conversar direito, calma.
O que deve ter sido?
Vamos organizar.
Vamos começar direito. Putz,
vamos dar uma organizada.
Você não. Não
seria interessante?
Sim, muito.
Você bom, no paredão, então. Você...
Né?
Ivete.
Eu, bicho, eu tenho uma viagem assim com o céu, né? Eu piro um negócio de céu. Eu, desde pequenininha, tenho uma relação com o céu. Então, eu queria... Primeira vez, assim, na Lua, eu queria... ter dado uma chegada lá.
Sei. Pode chegar em Marte.
Nossa,
também.
Se ela queria dirigir com 8 anos. É.
Eu acho que aquela onda da Lua, eu acho sensacional. Acho que é uma conquista, né?
Ah,
sim. E uma profissão que você não levaria jeito?
Nossa, tantas.
Eu não levaria jeito para...
água.
Para a medicina, assim. Para... para o trato com... porque tem essa coisa de... a gente tenta falar de saúde com a medicina, mas, na verdade, trata a doença, né? É muito louco isso. E quando você lida com essas angústias, com o trato na prática...
De... Não concordo, não. Acho que tem muito jeito com pessoas. Acho que você seria uma médica boa.
Mas eu...
Você gosta de bicho, você gosta de gente.
Doutor Ivete, eu tô com
péssima...
um problema aqui, ó.
Contadora, baixo. Ciências contábeis.
É, também. Eu não ia me dar bem com nada que tivesse que estudar, entendeu?
É, eu também não.
Verdade, eu juro.
É, tô com um programa de hoje instrutivo pra caramba.
Não, é verdade, não tô mentindo, é verdade.
Eu acredito.
É por isso que eu...
Eu também não seria médica, porque não gosto de sangue, de abrir a barriga
e essa responsa. O médico tem uma responsabilidade gigantesca. É uma carreira muito importante, gente.
E eu não seria engenheira.
Engenheira?
Não seria. Não seria. É cálculo. Ah, desculpa, a ponte caiu. Imagina.
Você fala, vai no dentista,
olha aqui, se pudesse ser uma pessoa por um dia hoje, Putz. Quem seria?
Hoje?
Parece que eu perguntei a fórmula de Bhaskara agora. Que...
Mas eu queria ser aquela... Deve ser uma barra pesada, mas eu tô muito fã daquela menina sueca que tá dando volta ao mundo pra alertar as pessoas contra o aquecimento.
A Greta Thunberg.
Muito sensacional.
Legal.
Porque ela resolveu falar, gente, ninguém vai fazer nada.
E não é um discurso, nossa, tipo, a gente tem tá que cuidar do futuro, né? Tipo, oi.
Acabou já.
Alguém pra... Vamos fazer... Tá
agora.
Acontecendo agora, nesse momento.
Ela é demais.
Tá conversando,
né?
Legal,
é bem...
legal, gostei.
Demais.
Samila.
Não sei, eu acho que eu seria, sei lá, queria ser por um dia, assim, um médico sem fronteiras, sabe? Umas pessoas que vão para lugares muito sinistros, com doenças muito perigosas e que tratam pessoas, assim, vivem para isso. Eu acho que eu gostaria de...
Eu vou te falar que eu não seria, porque eu acho muito difícil compreender esse universo. Mas se eu pudesse ser, eu gostaria de ser alguém politicamente relevante numa transformação de atitude. Como é que eu posso lhe dizer isso? Alguém que não cedesse tanto aos devaneios que o mundo político instaurou na vida de uma forma geral. Eu falo política do mundo, não só do Brasil. Alguém que pudesse desmembrar a ideia, essa estrutura que cristalizou de que tem que sempre haver
uma podridão, né?
Uma burocracia. Uma má ação, que senão não vai.
Sei, então, tem que fazer uns conchavos.
Esse argumento que eu só vou conseguir se fizer o conchavo, então eu só consegui, então tem que flexibilizar para isso. Alguém que tivesse a ideia exata do cumprimento daquele dever. É isso.
Agora, essa pessoa existe?
Por isso que eu acho que eu não poderia ser.
Você queria ser para descobrir. Achei! É ele aqui, ó! É o único.
Existe sim, vamos ter isso. Existe.
Vamos ter essa vontade, porque eu acho que...
Essa menina que eu citei é uma que parece ser. Tá assim de papo.
Mas não é política, não vai fazer, ela não é política, né?
Mas quer ela dizer, tá fazendo uma política extremamente, claro, política.
E como é que vocês querem que o mundo acabe?
De verdade, eu não tô querendo mesmo, não.
Eu não quero, não.
Vai acabar. Você tem a chance de escolher como.
Eu tô lá na lua, porra.
Acabar nada, não. E aí?
Não quero, não, mano.
Eu queria estar em paz. Eu queria estar com as pessoas que eu amo e tentando estar num momento de paz.
Mas pessoas que amam, abraçadas, as pessoas que amam, esperando
abraçada,
o mundo acabar.
Tentando ter um momento. Já que vamos morrer, vamos nos amar.
Hoje
chega de palhaçada.
É um novo dia.
Isso, sim. Momento de desapego.
Festa da feira.
Exatamente. Chega. Vai acabar.
Pelo menos uma
dá
redenção,
dá pra todo,
né,
mundo,
né,
se amar agora? Era assim que eu queria que
nem
o mundo
que
acabasse.
Seja a última atitude nossa, que façamos o certo... No
de
fim
desapego,
do mundo, né?
Era isso.
Mas vai fazer no desespero, vai fazer o certo?
Não,
vai fazer
o resto.
Queria festa?
Eu queria reunir as pessoas que eu
mas
amo.
Mas impossível fazer uma festa no dia que acaba o mundo. A gente
vai acabar o mundo, pelo amor de Deus, vamos fazer a última festa.
Mas ninguém fica assim. Isso é igual a cobra, vai lhe morder. Gente, vamos dançar que a cobra vai morder. Não,
mas é tudo hipotético.
Sim. Morreu quer o quê na lápide?
Me esquece, que... caralho.
Eu vou escrever, cala a boca você.
Boa, Águida.
Cansei.
Boa. Deixa eu falar essa bobagem?
Fala. Sim.
A pessoa lá em pé, em cima da minha lápide, eu digo, tira o pé do chão.
Não
sei.
Muito boa!
Tira o pé do chão.
Não, arrasou.
Arrasou, arrasou.
Foi maravilhoso. Ai, não sei, eu acho que eu colocaria alguma frase do Bob Marley, assim, tipo... Life worth much more than gold. Tipo,
explica em inglês.
A vida vale mais muito mais do que ouro.
Muito bem. Muito obrigado por
Fofa.
Vocês estarem aqui. Um amor. Muito obrigado. Pessoal de casa sabe que pode participar mandando história, colocando a hashtag Poxá no GNT. A gente quer receber aqui, a gente ouve histórias de todos os tipos aqui. E eu sempre digo, é muito importante ouvir o outro pra gente aprender com o outro. Sempre. E aqui eu aprendi. Aprendi muitas coisas.
Imagina. Aprendi coisas, só coisa que não
aprendeu
presta.
A não depilar o peito?
Eu aprendi a se depilar o peito, depilar com calma, com a pazinha bonitinha, no Ica Gillette direto que corta fora.
É bom,
essa,
é
por
bom.
Exemplo, foi uma lição sábia que aprendi. Mas também aprendi que se eu quero... Se você aí de casa tá procurando um homem pra saber se ele é casado ou não, liga pra Marisa, liga pra Samantha. Elas já viraram especialistas nisso. Agora, vai assistir um desfile de moda. Tem uma cadeira vaga, não chama ninguém. você pode estar perdendo a chance de encontrar, de repente, a Ivete do seu lado, uma Cher, quem sabe, e você de casa já está sabendo que história é essa, Porchá. Está sempre para você cada vez mais ouvir e participar. Obrigado, valeu.